os quatro evangelhos. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Pecadora que banha de lágrimas os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, derramando bálsamo sobre eles. Tendo-lhe um fariseu pedido que em sua casa fosse comer, Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar à sua mesa. Logo, uma pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava à mesa em casa desse fariseu, aí veio ter, trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo. E colocando-se por trás dele, se pôs a banhar-lhe de lágrimas os pés, a enxugá-los com os cabelos, ao mesmo tempo que os beijava e os ungia com o bálsamo. Vendo isso, o fariseu que o convidara disse de si para si: se este homem fora profeta, saberia quem é esta mulher que o toca, que é uma pecadora? Jesus então lhe disse: Simão, tenho alguma coisa a te dizer. Ao que ele respondeu: Mestre, fala. Um credor, disse Jesus, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o credor perdoou as dívidas a ambos. Qual dos dois, em consequência, mais o estimará? Simão respondeu: creio que aquele a quem ele mais perdoou. Jesus lhe retrucou: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse ainda a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, enquanto que ela, ao contrário, nos banhou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste com bálsamo a cabeça, ao passo que ela me unge com bálsamo os pés. Eis, te declaro que muitos pecados lhe são perdoados, pois que ela muito amou. Aquele a quem menos se perdoa, menos ama. E disse a mulher: teus pecados te são perdoados. Os que com ele estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse ainda à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. O fato aqui referido constitui um exemplo da influência que sobre os destinos do homem tem o arrependimento. Não por haver banhado os pés de Jesus com bálsamo e com lágrimas, obtém a pecadora o perdão, mas porque esse ato era a consequência do pesar sincero e profundo que lhe causavam suas faltas, e por serem imensas sua fé e sua esperança naquele diante de quem ela se prosternava. Mulher de costumes livres, que vendia o corpo, ela, na sua beleza, se humilhava enxugando com os cabelos aqueles pés que o seu arrependimento banhava de lágrimas. Ela, que era vaidosa de seus encantos, sacrificava ao arrependimento os perfumes que serviam para torná-la mais sedutora e para, pelo aroma penetrante, excitar os desejos dos que lhe pagavam as carícias. Esses perfumes, elementos das suas orgias, se santificavam ao contato com o Santo dos Santos. e a pecadora se limpava das suas faltas pela satisfação com que se separava desses objetos de luxo, únicos que ela possuía. Renunciava, assim, ao seu passado de desordens e fazia sinceras promessas de reparação no futuro. Não zombeis da pecadora aos pés de Jesus. Ao contrário, imitando-a, vinde todos, todos sem exceção, derramar na fronte do Mestre os inebriantes perfumes que vos perdem, e ouvireis de sua boca palavras de paz, de consolação e de amor. A Ele, e só a Ele, o Pai Onipotente deu o poder de ligar e desligar, na terra e no céu. Os apóstolos lhe obedeciam, eram os agentes que ele escolhera e obravam inspirados e guiados pelos espíritos superiores, quando também ligavam e desligavam na terra e no céu. Temos ainda que vos chamar a atenção para alguns pontos. Como veio ao fariseu Simão a ideia de convidar a Jesus para lhe entrar em casa e sentar à sua mesa? Como pôde a mulher, sendo uma pecadora, penetrar na sala do festim? O fariseu queria sondar a Jesus para descobrir nele o ponto vulnerável. Só se aproximando do Mestre podia esperar consegui-lo. Mesmo a introdução de Maria na sala era uma cilada. De outra forma, ela não houvera podido penetrar lá. Do mesmo modo que, sem a vossa autorização, uma desclassificada não entrará em vossas casas. Dirigindo-se ao fariseu Simão, as palavras do versículo 41 a 46, Jesus estabeleceu uma comparação toda material. Os fariseus não só eram orgulhosos, como também cúpidos e avarentos. O exemplo que Jesus figurou não podia, portanto, deixar de ser compreendido e apreciado por um espírito dessa ordem. Sim, aquele a quem mais se perdoou será certamente o mais reconhecido. Todavia, o perdão não é concedido sem ser suplicado, e as súplicas devem ser fervorosas e reiteradas, pois que o Senhor não salda a dívida de quem se mostre propenso a contrair outras. Falo somente àquele que seja capaz de, no futuro, manter-se sem desvio no caminho reto. Jesus, com o que disse a Simão, apontando para a mulher, aludia respectivamente aos sentimentos dele e dela. Lendo no pensamento do fariseu, conhecia a razão do acolhimento que este lhe dispensara. Disse então a mulher: "Teus pecados te são perdoados." A graça não é o que a igreja humana forjou. No caso da pecadora, havia remorso sincero e profundo. Seguir-se-ia a reparação, que lhe não seria duramente imposta, como sucede quando se trata de culpados endurecidos, mas uma reparação feita com felicidade, com alegria, visando alcançar o progresso que deixara de realizar e entrar de novo em graça perante o amor do Pai. Disse ainda Jesus à mulher: "Tua fé te salvou. Vai em paz." A fé que ela tivera em Jesus é que lhe abrira os olhos para o seu proceder. A comparação entre a vida sem mácula do Mestre e os excessos inumeráveis da sua própria vida de pecadora foi o que a impressionou e impeliu a vir suplicar o perdão de suas faltas aos pés daquele que ela considerava um enviado celeste. Nas suas interpretações, os homens se equivocaram completamente quanto ao sentido destas palavras ditas por Jesus ao fariseu Simão. Eis, te declaro, que muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Dizendo de Maria que muito lhe era perdoado por ela haver muito amado, Jesus não entrava em nenhuma das considerações a que deram lugar as interpretações humanas. O amor de que se falava ele era amor considerado do ponto de vista da caridade. Conquanto mulher de vida dissoluta, Maria tinha um coração sensível às misérias de seus semelhantes. De natureza fraca e impressionável, sua existência de deboche era mesmo devida ao excesso do seu amor à família, com a qual repartia em larga proporção o produto do seu vergonhoso comércio. Grande era a sua caridade. Jamais um infortúnio apelara em vão para a sua piedade. Sua própria queda fora um ato de devotamento. Aí tendes o que senão vos havia dito. Aí tendes ainda o que será encarado como encorajamento ao vício, sob o pretexto do devotamento a pais pobres. Aí tendes, todavia, a fonte de tantos vícios que repelis das vossas vistas com horror, quando, muitas vezes, um conselho, um socorro, fariam o que fizeram as santas palavras de Jesus. Espírito fraco, Maria quisera lutar contra a sua fraqueza, quisera o combate excessivamente rude. Sucumbiu a princípio, porém levantou-se mais forte e mais valorosa, não aos olhos dos homens que nada perdoam, tendo embora tanta necessidade de perdão, mas aos olhos daquele que sonda os corações e as entranhas, e para quem o pensamento culposo e oculto o mesmo é que o ato praticado. Graças a Deus.